Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que acompanha aqui a Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Nós estamos acompanhando a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, para trazer a visão dos magistrados sobre o combate, o enfrentamento e as diversas ações contra a violência doméstica. Hoje quem conversa comigo a respeito deste assunto é a magistrada Érica Luísa Dias Pinto Taborda. Ela é juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Guarapuava. Vamos então cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa Justiça para Todos. Obrigada pela sua disponibilidade.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que estão ouvindo a gente. Eu agradeço demais a oportunidade de vir falar sobre esse tema, que é um tema tão relevante, né, nessa semana, que é tão importante para todos nós, para a justiça, e a oportunidade de dizer um pouquinho, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. É um prazer, eu me sinto muito honrada. Muito obrigada, viu?
Muito bom. E para nós também, e para a gente começar a nossa conversa, doutora Érica, a violência contra a mulher é um problema crônico, histórico no nosso país, não é mesmo? E do qual eu acredito que a gente fala muito pouco ainda, não é mesmo? Mesmo com tantas campanhas, mutirões, né, força-tarefa, como a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, devemos falar cada vez mais sobre este assunto?
Realmente, Patrícia, tem razão. A violência contra a mulher no Brasil é uma questão complexa que persiste apesar dos avanços legislativos e sociais. É um fenômeno que abrange desde agressões físicas e psicológicas até formas mais extremas, como o feminicídio. Dados recentes, Patrícia, indicam um crescimento preocupante desse tipo de crime aqui no nosso país, com registros apontando para um aumento significativo nas denúncias e nos casos confirmados de feminicídio. As causas são diversas, Patrícia, incluem fatores culturais, econômicos, sociais, muitas vezes enraizados em estruturas patriarcais que perpetuam desigualdades de gênero. As consequências dessas violências vão além do impacto imediato nas vítimas, afetando famílias, comunidades e a sociedade como um todo. Historicamente, Patrícia, o Brasil tem enfrentado desafios significativos em relação à igualdade de gênero, refletindo na sua posição no ranking global do Fórum Econômico Mundial. Segundo o Índice Global, Patrícia, de Disparidade de Gênero, de 2024, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial agora em junho deste ano, o Brasil caiu para a 70ª posição do índice, fechando 71,6 na lacuna de gênero. Isso representa uma redução de 1 ponto percentual, que era 72,6 no ano passado, e uma queda de 13 posições no ranking em relação ao ano passado. Apesar dos avanços legislativos, com a Lei Maria da Penha e outras normativas voltadas para a proteção e garantia dos direitos das mulheres, ainda existem lacunas na implementação e na efetividade dessas leis, Patrícia. A luta contra a discriminação, violência de gênero é contínua. Embora tenham sido conquistados direitos importantes, a priorização dessa proteção ainda encontra obstáculos estruturais, sociais e políticos. A conscientização e educação sobre os direitos das mulheres são essenciais para avançar nessa questão, assim como o fortalecimento das instituições responsáveis pela aplicação das leis e promoção de políticas públicas eficazes que assegurem a igualdade de gênero e o respeito aos direitos humanos das mulheres. Uma questão relevante sobre a ausência de paridade identificada nesse estudo, Patrícia, que eu relatei, foi em relação à queda da representação feminina. Em relação à política, o país acompanha a média global, com uma pontuação de 22%, abaixo dos 26,3% registrados em 2023. Que deve principalmente a menor representação feminina no nível ministerial. E tais situações refletem diretamente na diminuição de leis e políticas públicas voltadas para a implementação dos direitos das mulheres. A violência contra as mulheres não é um problema somente do dia de hoje. A falta de debate de políticas públicas para a implementação de direitos se justifica, do meu ponto de vista, dentre outros fatores também, pela pouca representatividade das mulheres nos núcleos de poder, sabe? E que isso daí diminui o debate, sabe? Porque se você não tem mulheres que se encontram nessa posição de implementar políticas, discutir políticas e de exigir as políticas públicas, elas não acontecem. Daí a gente não fala sobre isso.
Sim.
E fica parecendo irrisório as modificações que estão sendo feitas, Patrícia, infelizmente.
Uhum. Bom, nós sabemos que o Poder Judiciário, magistrada, tem um papel fundamental, né, no combate à violência contra as mulheres, mas também na proteção das vítimas, né, na aplicação das penas. Como que a senhora vê, né, como que a senhora vê a importância desse protagonismo do Poder Judiciário, né? Quando eu falo isso, eu falo de magistrados e de magistradas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
A atuação do Poder Judiciário, ela é fundamental no combate contra combate à violência contra a mulher. Esse vem como um pilar essencial, né, na aplicação das leis, na garantia de proteção às vítimas. A eficácia do judiciário no enfrentamento dessa questão se reflete na implementação de políticas públicas e na agilidade de medidas protetivas, que são vitais para a segurança das mulheres em situação de risco. A Lei Maria da Penha é um marco legal no Brasil que mudou significativamente a maneira como a violência doméstica é tratada, estabelecendo mecanismos para coibir e prevenir violência doméstica familiar contra a mulher. Além disso, a criação dos juizados especializados e equipes multidisciplinares para tratar desses casos mostra o comprometimento do sistema judiciário com essa causa. A colaboração entre o judiciário e outras instituições, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, também é crucial para formar uma rede de apoio eficiente e responsivo. A conscientização sobre a gravidade da violência contra a mulher e a necessidade de uma resposta rápida e efetiva do judiciário são passos importantes para mudar a realidade de milhares de mulheres que sofrem em silêncio. A Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, instituída pelo CNJ, Patrícia, é outro exemplo de como o judiciário pode liderar a luta contra esse flagelo social, estabelecendo diretrizes claras para a prevenção e combate à violência contra as mulheres. Essas ações demonstram a importância do protagonismo do judiciário no enfrentamento à violência contra as mulheres, não apenas como aplicador das leis, mas também como agente de transformação social e defensor dos direitos humanos. A Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres é uma iniciativa do CNJ, Patrícia, representa um marco iniciativo na luta pelos direitos das mulheres e na promoção da sociedade mais justa e igualitária, sabe?
Uhum.
Essa política foi estabelecida com o objetivo de direcionar e fortalecer ações do judiciário no combate à violência de gênero, assegurando que as mulheres vítimas de violência recebam proteção e suporte necessário. Através de diretrizes claras e ações estratégicas, a política busca não apenas punir os agressores, mas também prevenir a ocorrência de novos casos, promovendo a conscientização e a educação como ferramenta de mudança social. Mas, se você me permite falar um pouquinho mais dessa política,
sim.
Ela enfatiza a criação e estruturação de unidades judiciais especializadas, né? A gente talvez fale sobre isso mais pra gente,
uhum.
E estimula parcerias interinstitucionais, implementação de programas de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Essas varas, brevemente, essas varas de violência doméstica familiar são pontos-chave que permitem tratamento adequado e especializado, garantindo que a vítima seja ouvida e amparada em maneira eficaz. Ainda por a colaboração de diferentes órgãos governamentais e entidades não governamentais, que isso é essencial para a construção de uma rede de apoio abrangente e que possa, de fato, oferecer assistência jurídica, suporte psicológico e social. E um ponto-chave da política, que para mim é muito importante, porque eu acredito muito, é reconhecer a importância da educação e da sensibilização da sociedade como um todo, sabe? Elaboração de programas educacionais voltados para a igualdade de gênero, respeito mútuo, são fundamentais para mim, para desconstruir estereótipos e preconceitos barrados, muitas vezes, são a base da violência de gênero, sabe?
Essas
campanhas de conscientização e formação continuada de profissionais de justiça, elas buscam, de acordo com a intenção do CNJ, que eu acho razoável, muito razoável e essencial, a criação de uma cultura de não violência, o respeito à diferença, sabe? Eu acho que a função do judiciário é primordial nesse sentido, Patrícia.
Sim, quando a senhora fala em educação, né, junto à sociedade, para o nosso ouvinte entender, não é só educação nas escolas, né, com as nossas crianças, mas essa desconstrução de uma cultura muito inerente a nós, né? É uma coisa muito histórica que vem dos antepassados, né?
Uhum.
É isso que a pessoa tem que entender, a sociedade tem que entender, que tem que mudar na cabeça de todo mundo, né, magistrada?
Uhum, sim, eu acredito muito nessa mudança social a partir da educação, sabe?
Sim.
A gente já tem vários exemplos que não tem conexão com esse tema, mas são exemplos da minha realidade, talvez a sua também, pela nossa faixa etária e tudo. A gente vê, eu cresci num meio em que era razoável o uso do tabaco. Veja como isso mudou, né, na atualidade,
muito,
através de mudança social, de educação.
Fumava-se em casa, né? Dentro de casa,
exatamente,
né?
Exatamente. E talvez com a própria ação também da sociedade civil, não só uma ação governamental de políticas educacionais, mas também a partir da sociedade civil. Meu pai fala muito sobre isso, Patrícia. É que antes, na novela, quem fumava era quem era o chique da novela. Era a mocinha da novela, era a pessoa que se destacava. Hoje em dia, pouco se vê fumando, mas quando alguém está com um cigarro na mão, você pode saber que aquele personagem está associado a uma postura negativa, que as pessoas não querem se aproximar dele emocionalmente, sabe? Então, assim, isso também faz parte da sociedade civil agindo, né? Não,
exato,
é só o Estado. E isso daí colabora com a mudança como toda, da mesma forma, segurança no trânsito. É uma outra coisa, que quando a gente vê a segurança no trânsito de uma outra forma, não é a forma como quando eu era criança. Isso foi uma mudança social, foi geral, as pessoas aceitam isso, não como uma coisa que seja penosa para elas hoje, mas como parte da vida delas e benefício delas mesmas, como sociedade. Isso daí que é essa mudança educacional, sabe? É isso que eu acho que é essencial nas políticas.
Uhum. Além disso, né, dessa mudança social que tem que acontecer, a gente tem os planos de ação aí, não é mesmo, magistrada? Como é que está esse plano de ação, né, ao longo dessa semana, aí na sua comarca, com relação a esse combate, né, à violência contra meninas e mulheres, né? Vamos colocar meninas, sim, também, que também, sim, são vítimas, né, de violência, né?
Uhum. Sim. Essa semana, para ser especial, a gente concentrou o esforço tanto do cartório como dos magistrados para dar cumprimento às audiências relacionadas à violência doméstica. É importante esclarecer para quem está ouvindo que esse tipo de ação é uma constante aqui na primeira vara criminal de Guarapuava.
Uhum.
Porque, como toda vara criminal não é especializada, porque a gente não é uma vara especializada em violência doméstica, nós temos uma pauta de audiências muito extensa, que também inclui outros delitos, além das sessões semanais de tribunal do júri. E para os feitos de violência, para que os feitos de violência doméstica não ficassem prejudicados, com a ajuda e sensibilidade do juiz de direito substituto, doutor Márcio Trindade, nós estamos realizando constantemente dias de pautas duplas com delitos de violência doméstica, para que não fiquem aguardando esse julgamento, sabe? Então, assim, além dessa semana a gente ter concentrado esforços para lidar com isso, com delitos dessa natureza, a gente faz mutirões constantes na medida do possível, com a ajuda do doutor Márcio, para que esses tipos de feitos não fiquem aguardando a audiência numa pauta comum.
Sim,
sabe?
Sim.
E também crimes contra dignidade sexual, incluindo menores e dentro do contexto também de violência doméstica. Então, assim, nosso plano de ação é reunir nessa semana, mas ele não é um plano isolado, sabe?
Sim.
A gente conseguiu perceber a necessidade disso, por não ser uma vara especializada, permanecer constantemente realizando esses dias, esses mutirões, para desafogar esses delitos dessa natureza. Tá?
Então, e como que a senhora via, né, o impacto junto às mulheres, junto à comunidade, né, aí de Guarapuava, com esse mutirão no atendimento e também com essas ações que a senhora contou para a gente, né, que acontecem ao longo do ano também, né?
Nossa, Patrícia, isso é muito importante, porque assim, da data do fato, né, da violência, de quando ocorreu o crime, até o dia que essa mulher, essa menina, ela vai ser ouvida pelo juízo, normalmente passaria um tempo muito grande, sabe? E os processos julgados de maneira séria, eles dão eficácia e credibilidade para a justiça, sabe? Mas assim, é mais do que isso. Essa sensação que essa mulher, ela sendo ouvida de maneira mais séria, ela vai se sentir mais segura, mais representada, mais validada, sabe? Então, assim, por isso que tem sido tão importante esse tipo de ação e a gente adotou como critério de prioridade aqui para a primeira vara criminal.
Sim, até porque muitas, algumas vezes se sentem completamente sozinhas, não sabem nem por onde, né? Então, sabendo que tem para onde correr, que tem o judiciário ali a seu favor, isso encoraja, né, mesmo uma vítima a procurar ajuda, né?
Porque assim, o contrário ia acabar fazendo cair no descrédito. Para que eu vou lá se nada vai acontecer? Sabe? Essa sensação é muito ruim. E a justiça não pode deixar isso acontecer, sabe? Porque isso ia acabar levando a ineficácia, sabe? Você teria uma lei muito bem elaborada com nenhuma eficácia. E isso é muito triste, sabe? Não conseguir implementar direitos e garantias fundamentais da mulher, sabe? Isso é muito triste. Então, para evitar esse tipo de situação, que eu acho que o Poder Judiciário tem que agir de maneira constante, que está sempre vigilante, sabe? Com esse tipo de feito.
Sempre vigilante, né, a senhora falou. Uhum. E também, aproveitando, quero perguntar, né, para atuar nessa área magistrada, é preciso também ter uma visão diferente, uma sensibilidade diferenciada, não é mesmo?
Patrícia, a importância das varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher reside na promoção da igualdade de gênero e na proteção dos direitos humanos das mulheres. Ao oferecer um ambiente especializado e sensível, essas varas não apenas garantem a aplicação da lei, mas também contribuem para a conscientização e prevenção da violência doméstica, promovendo uma sociedade mais justa e segura para todos. O atendimento humanizado é a competência dessas varas, priorizando o acolhimento das vítimas em ambiente seguro e empático. As medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar, proibição de contato, são determinadas e monitoradas por essas varas especializadas, garantindo a segurança da vítima. Além disso, Patrícia, elas são responsáveis pelo julgamento dos casos, aplicando as penas previstas na Lei Maria da Penha, tudo com celeridade, mais celeridade do que se observa em uma vara criminal não especializada. Como eu já havia dito, a gente já havia conversado anteriormente, essa é uma das dificuldades das varas não especializadas, né? Essa pauta muito extensa e que a vara especializada, eles têm a pauta extensa, mas de um único tema, né? O que viabiliza o julgamento célere dos feitos. Apesar dos avanços significativos proporcionados pelas varas especializadas, ainda existem desafios a serem enfrentados, como, por exemplo, a necessidade de capacitação dos profissionais e a garantia de acesso igualitário à justiça para todas as vítimas. Mas não se pode negar que essas varas representam um passo importante na luta contra a violência de gênero, reconhecendo a necessidade de um sistema judiciário sensível e eficaz à proteção dos direitos. Em relação à sensibilidade, Patrícia, essa é essencial. Um dos grandes desafios do tema é que este demanda uma postura ativa e empática dos magistrados atuantes, adotando a perspectiva de gênero nas decisões judiciais. Essa sensibilidade não apenas humaniza o processo judicial, mas também garante que a justiça seja mais acessível e comprometida com a proteção dos direitos humanos das mulheres. A melhoria do atendimento à mulher vítima de violência e a integração da perspectiva de gênero nas decisões judiciais são passos fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A adoção de uma postura ativa e empática por parte dos magistrados é essencial para garantir que as vítimas sejam ouvidas e compreendidas dentro do sistema judicial. Isso envolve não apenas a sensibilização e a capacitação dos profissionais de justiça, Patrícia, mas também a implementação de protocolos e diretrizes que orientam a prática judiciária a reconhecer e considerar essas questões de gênero em suas decisões. A implementação do protocolo de julgamento de gênero com perspectiva de gênero pelo CNJ, Patrícia, foi um avanço significativo. Esse protocolo orienta os magistrados a superarem estereótipos e preconceitos em seus julgamentos, promovendo uma maior equidade e justiça nas decisões. A capacidade contínua dos juízes e a criação de bancos de sentenças são medidas, Patrícia, que eu acho que contribuem muito para a aplicação das diretrizes.
Sim. Apesar dos obstáculos também, dos grandes desafios, que ainda teremos, não é, magistrada, acredito, por muitos anos, a gente não pode negar também a evolução dos direitos da mulher, não é mesmo? E esse protagonismo do judiciário, acredito que vem colaborando muito para isso, para essa evolução dos nossos direitos como um todo.
Sim, a trajetória dos direitos das mulheres no Brasil é marcada por uma série de avanços significativos, embora ainda existam desafios a serem superados. Desde os tempos coloniais, né, Patrícia, as mulheres eram praticamente excluídas dos direitos civis e políticos. Até a contemporaneidade houve uma evolução notável, a gente não pode negar isso.
Sim.
A Constituição de 1824 não mencionava as mulheres. A Constituição de 1934 estabeleceu igualdade de direitos políticos entre homens e mulheres, um marco importantíssimo na história do país. A Lei do Desquite, em 1942, o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, foram passos importantes para a autonomia feminina, que permitiram que as mulheres trabalhassem, viajassem, sem necessidade de autorização do marido. A Lei do Divórcio, em 1977, e a Emenda Constitucional, 66, de 2010, facilitaram o processo de separação, divórcio, efetivamente, refletindo mudanças nas estruturas das famílias e na própria estrutura social. A Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, foi um divisor de águas na proteção das mulheres contra a violência doméstica, levando o nome de uma mulher que se tornou símbolo da luta contra a agressão feminina, né, Patrícia? A gente não pode esquecer.
Sim.
Mas apesar desses avanços legislativos e constitucionais que consagraram os direitos das mulheres, o Brasil ainda enfrenta desigualdades de gênero profundas, ocupando uma posição muito baixa nos rankings globais de igualdade de gênero, como a gente já havia dito anteriormente, né? A história dos direitos das mulheres no país revela uma luta contínua contra discriminações e preconceitos herdados de uma estrutura econômica, social e política desigual. As mulheres brasileiras têm garantias formais de igualdade de gênero, proteção dos direitos humanos, mas infelizmente, né, Patrícia, a realidade está longe do ideal.
Sim.
A desigualdade racial, o assédio no transporte público, a violência sexual e doméstica, a desigualdade no mercado de trabalho, são alguns dos desafios que a gente ainda enfrenta hoje em dia. Esses problemas são exacerbados ainda para as mulheres negras, que podem enfrentar até 71% de diferença salarial em comparação com os homens. A história dos direitos das mulheres é uma história de resistência, Patrícia, de luta, de desconstrução de preconceito e discriminação sofrida ao longo dos séculos. Essa realidade, gente, data de tempos antigos, civilizações gregas, egípcias, a gente encontra isso na Idade Média, que mostra para a gente que a opressão não é um fenômeno novo. E a resistência, a conquista das mulheres são parte da história e a gente tem que validar isso, né? E o reconhecimento dos direitos das mulheres, Patrícia, é fruto de longo processo histórico, que embora tenha sido alcançado alguma evolução, a gente tem um caminho longo para ser percorrido para, de fato, conseguir alcançar a verdadeira equidade de gênero aqui nesse país. E como eu já havia dito, para mim, a educação e a conscientização são fundamentais para a gente poder avançar nessa direção. Porque sem isso, para mim, eu não consigo ver outra forma de continuar caminhando.
Olha, muito bom, viu? Muito obrigada. Quero agradecer, muito bom a sua visão, né? Esse depoimento que a senhora trouxe e colocar a educação assim, né? A gente acredita que a educação também possa trazer as transformações sociais que precisamos, né, magistrada?
Uhum.
Quero agradecer, muito obrigada pela sua entrevista.
Oh, Patrícia, eu que agradeço, foi um prazer. Eu estou sempre disponível aí, é uma honra. Mais uma vez, ter tido essa possibilidade aqui hoje, tá bom? Muito obrigada.
Muito obrigada e até a próxima, viu?
Até mais. Tchau.
Tchau, tchau. Eu quero agradecer também a sua sintonia aí do outro lado, viu? Eu acabei de conversar com a magistrada Érica Luísa Dias Pinto Taborda. Ela é juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Guarapuava. E ela falou aqui sobre enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.